Dia 20, Felipe Barros. Dia 21 foi a vez de Alexandre Cury. Dia 22, Gleisi Hoffmann. E hoje, Cristina Grêmio. Amanhã é a vez de Guto Silva.
Faltam 17 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil, vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, agora 15 horas e 51 minutos, comigo Mayara Basti, Rodrigo Alvarez, até às 5 da tarde com as principais informações do Brasil e do mundo. O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Gunley, de 22 anos, aponta que ele teve morte súbita. A mãe do influenciador classificou o caso como uma fatalidade. O repórter Bernardo Silva traz mais informações desse caso lamentável. Você, Bernardo?
Lamentável mesmo, Tomás, um caso que abalou o país inteiro porque ele tinha milhares de seguidores e acabava influenciando também outros milhares de jovens. Bem, nós tivemos a divulgação então dessa parte da causa da morte e é apontado como cardiomiopatia hipertrófica no coração, que é uma doença em que o músculo do coração, o miocárdio, se torna anormalmente espesso, ou seja, ele não consegue mais estar realizando a função que deveria, bombeando ali o sangue para o coração. Nós tivemos muita polêmica em volta desse caso. O Gabriel, ele estava já morto aí há um dia. Ele foi encontrado depois no apartamento, porque a família nem amigos conseguiam contato há mais de 24 horas, quando então um amigo dele foi até o apartamento com a ajuda dos funcionários do condomínio, conseguiu arrombar ali a porta, entrar e encontrar, infelizmente, o atleta já sem vida. Muito havia se especulado a respeito do que teria causado essa morte. O Gabriel, ele vinha de uma série de polêmicas junto com a insulina, onde ele já havia passado mal várias vezes. Há vários registros em vídeos dele passando mal com a aplicação ali inadequada de insulina, às vezes uma dosagem errada, o comportamento errado nessa aplicação, entre outros. Ele é um influenciador do mundo do fisiculturismo, novo, tinha apenas 22 anos, porém, desde a infância já era apaixonado por esse cenário. Tem várias postagens dele, adolescente também, onde ele ficava ali mostrando já a vontade de estar nesse mundo. Nós vamos escutar um trecho agora de uma entrevista que o Gabriel deu a um podcast, onde ele levanta um posicionamento, inclusive, bem preocupante, que já poderia ser um sinal do que estava acontecendo, talvez do manuseio errado das medicações que ele utilizava. Vamos ouvir.
O verdadeiro BO é você saber que está encurtando 10 anos da sua vida. Eu tenho essa consciência, eu sei que eu quero seguir uma carreira que vai encurtar 10, 15 anos. E, tipo, eu tenho o sonho de ser pai. Aí eu fico pensando assim, cara, será que quando eu tiver meu filho ou minha filha, eu vou falar assim, porra, mano, vou ver menos 15 anos do meu filho crescer? Tipo, será que valeu a pena? Eu botei tudo no papel e falei, tá, cara, eu vou fazer.
quando a gente escuta essa frase, esse encurtar a carreira que ele traz, é porque o Gabriel, o Gunley, ele já estava utilizando o famoso chamam de suco, hormonização ou vários outros nomes que dão para uma categoria de atletas que utilizam substâncias para tentar ficar maior. E quando você faz o uso exagerado dessas substâncias, isso pode prejudicar o seu coração, o seu organismo, e ele sabia disso. Há vídeos onde o Gunley ingere 20 comprimidos de uma vez só. O comportamento que ele vinha mostrando já nos vídeos dos posts já era algo preocupante, que poderiam ser sinais de um manuseio errado dessas medicações, e infelizmente agora nós temos esse acontecido. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família e amigos também do atleta.
É isso, a gente vai falar mais um pouco, mais pra frente um pouco, né, com um especialista sobre isso, a gente vai trazer também um pouco, falar sobre dieta, mas é fato, não é uma questão, ele, não é que ele sabia que ele tava tomando errado, ele tomava muita coisa. Nesse podcast, que é obviamente, a gente nem vai colocar isso aqui, porque não é um desserviço, mas ele cita nesse podcast tudo o que ele tomava. E aí até o convidado do podcast falou assim, como que é possível esse cara engolir tanta cápsula e tomar tanta coisa? Né? Enfim, é lamentável mesmo, ele não pôde nem ter o filho, é muito triste, né, ouvir um depoimento desse logo agora também, né, Tomás?
É isso, que o Gabriel a gente já perdeu, que sirva de exemplo para que a gente não perca outros aspirantes a Mister Universo. Bom, e não só os anabolizantes e hormônios que preocupam, a dieta de fisiculturista é tão restrita que virou um fator de risco, e não é exagero falar isso. Quando você combina alimentação super limitada com hormônios injetados sem prescrição, o corpo entra num jogo perigoso. Por falar em comer pouco para crescer muito, paradoxal, né? A nossa colunista e nutricionista Amanda Figueiredo tá aqui para explicar isso pra gente. Tudo bem, Amanda?
Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo certinho.
Boa tarde.
Bom, Amanda, vamos lá.
Quando a gente tem uma... Oi,
não, já ia te fazer essa pergunta direto, do tipo, né? É uma alimentação ali que eles fazem que é impossível qualquer ser humano comum fazer em geral, né?
Exatamente. Quando a gente tem, né, uma notícia trágica como essa, a gente tira de melhor, acho que, né, a informação. Tem muito acesso a muita coisa na internet hoje e muita gente fazendo uso indiscriminado de muitas substâncias como se não existissem consequências. Mas, infelizmente, tem. E quando a gente fala, né, da pressão, da carga, da performance de uma pessoa que é fisiculturista e o tipo de alimentação que ela deve seguir para, né, entre aspas ali, crescer, para ficar de acordo com o que a modalidade exige, é muito difícil você conseguir fazer só com alimentação. Então, geralmente, né, o que a gente vê é atletas abrindo mão, né, de conseguir criar músculos só pensando numa base de alimentação, com utilizando remédios e hormônios, e aí a alimentação, que deve ser sempre prioridade, fica em segundo plano, né? Então é um alerta que a gente faz. É muito difícil uma pessoa como essa conseguir chegar nesse tipo de corpo só com alimentação. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que uma dieta muito restritiva e muito voltada para esse uso de, né, complementar com esse uso de remédios pode vir às custas de trazer muitos problemas de saúde. E o nosso coração é um deles. Então, a gente toma muito cuidado com esse tipo de medicamento, mais uma alimentação restritiva, mais os treinos, assim, são treinos muito além do que deveriam fazer, que a gente sabe que, pelo todos os órgãos de saúde, a gente precisa ter uma carga de treinos moderada. Toda carga de treinos excessiva, ela também faz, às vezes, tão mal quanto o sedentarismo. Então, acho que é bom, assim, né, apesar de ser uma notícia muito triste, para a gente fazer o uso que, né, fazer esse alerta que se a pessoa decidir, né, tomar tantas cápsulas, tantos remédios, ser fisiculturista, a base disso, que a conta pode chegar, infelizmente, como foi no caso dele, chegou bem cedo, né?
Doutora Amanda Figueiredo, muito obrigada, viu? Para trazer um pontinho a mais para a gente poder também entender essa história aqui no Link TMC, viu?
Boa semana para vocês, obrigada.
Boa semana. É que agora tá chegando a Rádio Uber, já tá encostando o nosso para-choque. Bora lá pro último bloco.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro e motorista parceira, escuta só o que eu tenho para te falar agora. Você já pensou em ser a inspiração de um pagode? Ouvir sua trajetória, sua história com a Uber virar música? Seria bem legal, né? Pois é, no novo quadro Histórias Musicais, a sua história como parceiro e parceira da Uber vai ser cantada pelo grupo de pagode 5 estrelas, que é formada por motoristas parceiros da Uber. A Uber sabe muito bem como é o seu dia a dia dirigindo com o aplicativo, por isso, vai contar essa história num pagode de respeito. Para participar é fácil, mande agora mesmo a sua história com a Uber no nosso WhatsApp exclusivo, que é o 11 95321 0083. Aquele relato que você viveu como motorista parceiro vai se transformar em música e depois é só sintonizar na Rádio Uber TMC de segunda a sexta entre 3 e 4 da tarde para ouvir Histórias Musicais, o quadro da Rádio Uber que faz sua vida virar música.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Você já reparou que hoje dá pra decidir se vale a pena aceitar uma viagem só batendo o olho no cartão de ofertas do app da Uber? No cartão, o motorista vê o valor total estimado do ganho pela viagem, considerando tempo, distância, rota e outros fatores. Não é só tabela por quilômetro ou minuto não, viu? Também aparecem origem, destino e o tempo e distância estimados, para você avaliar se aquela corrida faz sentido antes de aceitar. Tem ainda a nota do passageiro, baseada no comportamento em viagens anteriores, e o selo azul de verificação, que mostra quando o usuário passou por uma camada extra de checagem de dados, aumentando a sensação de segurança na hora de aceitar. E para completar, viagens Uber Pet já vêm marcadas como Uber Pet no cartão, para você saber que vai transportar animais de estimação. Em breve, esse cartão de oferta vai passar por melhorias, trazendo informações mais claras sobre múltiplas paradas, deixando a experiência no app cada vez melhor para você, motorista parceiro e parceira.
Beabá da Uber.
Ei, você motorista parceiro que tá começando a rodar agora com o app da Uber, seja muito bem-vindo. Para te ajudar a acelerar os ganhos e entender cada detalhe do app, tá no ar o Beabá da Uber. Beabá da Uber, o guia para novos motoristas parceiros. Gente, as missões são oportunidades de promoções que aparecem no seu aplicativo para você faturar um valor extra. Funciona assim: se você escolher participar e completar um número de viagens dentro do período da promoção, você ganha um bônus em dinheiro. Por exemplo, faça 20 viagens entre sexta e domingo e ganhe R$120 a mais. Mas atenção! Para participar da missão, você deve aceitar antes. Vai na aba Oportunidades ou Promoções, escolha a missão que deseja participar e ative a oferta. Planejamento é o segredo para bater a meta sem correria. É isso, a Uber quer ouvir dos veteranos mais dicas para os calouros. Manda seu áudio pra gente no WhatsApp 11 95321 0083 e vamos crescer juntos.
Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Fala, meu povo, seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. A gente já tá no esquenta pro duelo Ituano e o Belo Botafogo da Paraíba. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC da hora. No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Agora são 4h05. Você segue participando conosco até às 5 da tarde. Sobre o assunto que você quiser, mande a sua mensagem pra gente no 11 972211001. Elementar o nosso WhatsApp, é o nosso WhatsApp pra você, 11, pra quem estiver fora de São Paulo, 972211001. E em qualquer parte do mundo, você participa do chat do nosso TMC News BR, o nosso canal do YouTube. Por lá você pode também acompanhar o programa diariamente com imagens. Você sabia que a maioria das votações no Congresso acontece sem que ninguém saiba como cada deputado ou senador votou? Um levantamento da Folha de São Paulo mostrou que as chamadas votações simbólicas, aquelas nas quais os parlamentares simplesmente ficam sentados para aprovar ou em pé para rejeitar, sem nenhum registro individual, são maioria no nosso Congresso há quase uma década. Só em 2025, o Senado teve 126 votações desse tipo contra apenas 25 nominais, aquelas em que o voto de cada um fica gravado. Na Câmara, foram 420 simbólicas contra 215 nominais. O problema disso é que sem o registro do voto, o cidadão não tem como saber se o seu parlamentar foi a favor ou contra uma proposta. Esse formato virou uma ferramenta para acelerar votações polêmicas e proteger os políticos de qualquer cobrança. A lei permite esse tipo de votação e o Senado simplesmente diz que segue as normas à risca. Para determinadas coisas, para determinados assuntos, a regra é seguida à risca pelos nossos exemplares parlamentares. Até rimou, Alvarez.
A regra é clara, Tomás. O problema é que a regra não tem ética. A gente já falou disso aqui. É um lema que é quase um lema do Link, né? De tanto que a gente traz aqui. Nem tudo que é legal é moral. Não é porque a lei permite. A lei permite para os casos em que isso se aplica. Era para ter uma exceção ou outra, para os momentos. Mas quando isso vira rotina, 2/3 das votações são dessa maneira aí, malandrinha, pilantragem, ó, não deixa, ninguém vai saber em quem votou, vamos fazer por consenso, é no conchavo, pessoal. Meu Deus do céu, esse nosso Congresso é vergonhoso, esse nosso Congresso é uma lástima, e somos nós que votamos neles. Mas aí eu pergunto, tem outro para votar? Se você votar num, ele faz a mesma coisa, votar no outro, ele vai também, não é questão de quem vai, é o que está instituído. Há uma instituição de corrupção constante. A corrupção, gente, não é só levar dinheiro por debaixo do pano, não. Não é só dinheiro na cueca, dinheiro na meia, não. Corrupção é tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que está contra o que a sociedade acredita que deveria ser ético e natural e aceitável. Isso não é moral, isso não é ético. E aí, na semana passada, os malandrões do Congresso vão lá na calada da noite, ninguém tá dando atenção, não saiu da imprensa, vamos aproveitar e aprovar a nossa reforminha. A reforminha que vai liberar um monte de coisa para essa eleição, ó, tem a listinha aqui, ó. Teto de 30 mil para as multas, para contabilidade regular. Gente, 30 mil não é nada, rolam milhões nas campanhas. 30 mil tá incluído já na conta, multa de nada. 15 anos de prazo para renegociação das dívidas de campanha. Moleza, dá para resolver depois. Aí depois tem até anistia, libera os infratores para participar de eleições. Não tem problema, você tá contra a lei, mas pode ser eleito, tá tudo legal, porque depois tem conchavo e por aí vai, gente. E não tem ninguém gritando, e não tem ninguém reclamando, e esses caras vão se reeleger. Então é isso, a gente tem um Congresso pilantra e um país que fica de boca aberta assistindo a pilantragem, como se fosse normal. Tanto que essa votação por consenso, que deveria ser uma exceção, tá lá, tá na regra, é permitido, mas era para ser muito de vez em quando, em casos de consenso excepcional, vira regra nacional.
É uma excrescência sem nenhum exagero, e situações como essa, de repente, como num passe de mágica, não tem mais situação, oposição. E se eu estiver sendo injusto com algum parlamentar, faço questão que ele venha a público falar: não, eu fui contra, eu sou oposição sim a esse tipo de conduta, pode ver meu histórico aqui na Câmara, eu voto sempre contra esse tipo de manifestação, esse tipo de votação. Espero que tenha, infelizmente eles são uma grande minoria. É terrível. E a minha sugestão é sempre a mesma. Muita gente, quando eu falo isso, diz: é, mas aí você vai deixar as principais votações do país para serem decididas por menos pessoas, é menos gente com muito poder. A minha sugestão sempre é diminuir pela metade. A gente tem muito deputado federal e muito senador, na minha avaliação. Mas aí o meu contraponto para essas pessoas que dizem que é muito poder para pouca gente: pô, mas está dando certo com muito poder para muitos congressistas? Não tem dado certo. E a gente nem tem, em situações como essa, o controle do que o nosso parlamentar está fazendo, o que ele está deixando de fazer, o que ele está votando a favor, o que ele está votando contra. Eu acho que deveríamos ter menos congressistas, sem falar que isso seria uma economia enorme para o nosso país.
Dá para diminuir também a quantidade de dinheiro que cada um tem para assessores e rachadinhas, né? Se também diminui aí a quantidade de grana por parlamentar, a nossa conta fica um pouquinho melhor também.
Perfeito.
Sem dúvida. Totalmente a favor.
Bom, e o governo brasileiro ainda aguarda a divulgação dos motivos que levaram a justiça italiana a anular a autorização para extraditar a Carla Zambelli de volta ao Brasil. Adrian de Almeida volta com os detalhes. Fala, Adrian.
Boa tarde, pessoal. Olha, a Corte Suprema de Cassação, ela ainda não divulgou, né, esses argumentos dos magistrados, que então fez a revisão dessa sentença de março do ano passado, que havia então liberado a extradição de Carla Zambelli aqui para o Brasil. Essa decisão, ela acabou pegando o governo federal de surpresa, porque eles estavam então já pensando que seriam favoráveis, né, à justiça italiana, ao pedido do Itamaraty. A ex-deputada, ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF no caso em que ela contratou um hacker para invadir, né, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Agora ela está em liberdade, porém ela ainda também vai ser julgada por um outro processo, que é sobre a posse ilegal de armas nas vésperas das eleições de 2022. Nesse pedido também há essa solicitação de extradição de Carla Zambelli para o Brasil. Então, pode ser que nesse pedido em específico, a justiça italiana conceda, né, essa extradição, porém, eles ainda não marcaram uma data definitiva para fazer esse julgamento, e daqui a gente segue acompanhando.
Muito obrigado, Adrian. Agora, 4:13, em meio às articulações para 2026, uma viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos chama atenção e amplia as movimentações nos bastidores políticos. Detalhes com a nossa repórter, direto de Brasília também, Rafaela Soares.
O senador Flávio Bolsonaro está em Washington, nos Estados Unidos, para um possível encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. A viagem ocorre em meio a uma crise na pré-campanha presidencial do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a repercussão do caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcário e o financiamento do filme Dark Horse. Segundo aliados, a visita vinha sendo articulada há semanas e teria contado com o apoio do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que mantém interlocução com Eduardo Bolsonaro. Nos bastidores, aliados de Flávio avaliam que uma imagem ao lado de Trump pode ajudar a recuperar o apoio entre eleitores conservadores e reforçar a aproximação entre bolsonarismo e trumpismo. Já integrantes do governo Lula enxergam a movimentação com preocupação e avaliam que um gesto político de Trump pode influenciar a disputa presidencial deste ano.
Muito bem, obrigada pelas informações.
Ainda só um comentário aqui, Mayara.
Claro.
Na semana passada, a gente trouxe essa notícia aqui, até eu destaquei isso, que alguns veículos de imprensa, até imprensa grande, estavam dizendo que estava certo que o Flávio Bolsonaro tinha recebido um convite de Donald Trump, que ele ia ter uma reunião na Casa Branca. Eu falei, isso é factoide, pessoal, isso aí não tem nada confirmado. Como é que ia ser isso? O Trump convidar um candidato, um pré-candidato, não tem isso na agenda oficial nem nada. Isso está cheirando a factoide, né? Então, aparentemente, o Flávio Bolsonaro está tentando essa agenda ainda. Dificilmente vai conseguir. O Trump recebe, normalmente, chefes de Estado, quando muito, né? Então, é improvável que isso aconteça, mas faz parte, claro, de uma estratégia de tirar, né? Colocar uma cortina de fumaça na questão do filme Dark Horse, lá que gerou todo aquele problema, a relação com o Daniel Vorcaro, o pedido de 61 milhões. Então é uma maneira de, sai do Brasil, muda de assunto. Quando você voltar, a gente já está em outro estágio.
Já tem gente dizendo que esse filme não vai para o cinema. Tem muita gente apostando que ele não vai ser assistido, não. Não sei.
Eu diria que em benefício da cultura brasileira, em benefício das eleições, não precisa mesmo, não.
Eu acho que principalmente por causa das eleições, né, creio eu, mas já tem muito analista político falando que acha que esse filme não vai para os cinemas, inclusive por medo de não ter quórum suficiente, não vender ingresso suficiente, não ter gente na plateia. Pô, se bem que isso aí é resolvível facilmente, a gente sabe que isso se resolve.
Aí tem que fazer como Edir Macedo, né? Edir Macedo, quando ele vende livro, ele manda o pessoal comprar, ele distribui já comprado. Então isso. Ele garante a venda, garante que o livro vai entrar no topo da lista com o esquema que ele monta. Não é corrupção, não, tá?
Não.
É um sistema de, a venda, eu garanto a venda. Ele mesmo compra, ele mesmo dá o jeito de vender, ou leva o pessoal da igreja pra vender e tal. Se você faz isso, vai, né?
Dá pra organizar umas caravanas aí, das que mesmo que foram pra Brasília, vão pros cinemas brasileiros. Vamos ver no que vai dar.
Paga ônibus pro pessoal e ao cinema.
Exato.
Bom, agora 4 horas e 16 minutos, o Papa acaba de publicar um documento que une dois mundos que raramente se encontram, a Igreja Católica e a Inteligência Artificial. Leão XIV lançou nesta segunda-feira sua primeira encíclica, que é, em linguagem simples, uma carta oficial do Sumo Pontífice para orientar os católicos sobre temas importantes do mundo. O documento se chama Magnifica Humanitas, tem mais de 42 mil palavras e fala sobre os riscos da IA para a dignidade humana. O Papa foi pessoalmente apresentar o texto no Vaticano ao lado de um representante da Anthropic, uma das maiores empresas de inteligência artificial do planeta. Mas por que isso importa além dos muros da igreja? Porque as encíclicas, afinal de contas, têm um histórico de influenciar debates que vão muito além dos fiéis. Em 1891, uma delas defendeu salários dignos e o direito a sindicatos em plena Revolução Industrial. Em 1963, outra encíclica pediu o fim das armas nucleares. Em 2015, o Papa Francisco dedicou uma inteira ao meio ambiente e o documento ajudou a impulsionar o movimento ambiental global. Ou seja, quando o Papa fala por esse canal, o mundo, meu caro Alvarez, costuma prestar um pouquinho de atenção.
Você mencionou aí a Rerum Novarum, né? Rerum Novarum, no final do século XIX, que foi justamente uma resposta à Revolução Industrial, que foi muito importante, porque isso se tornou, inclusive, normativo dentro da igreja, uma visão da ética da igreja com relação ao trabalho, aos trabalhadores. Isso tem impacto, né? 1,4 bilhão
de seguidores católicos, de católicos no mundo, tem impacto no mundo, né? Com certeza. Agora, eu acho que o mais importante a ser destacado aqui foi do que você trouxe aí, a presença de um dos fundadores da Anthropic. Para quem não sabe, é a dona do Claude, aquela ferramenta de inteligência artificial que é muitíssimo usada, muito eficiente, inclusive. A Anthropic está tentando ficar do lado bom da história, está tentando ficar do lado que mostra que tem uma preocupação, tem uma consciência com os riscos apresentados pela inteligência artificial, que é um outro tema, né, Tomás, Mayara, que a gente vem batendo aqui no programa com alguma frequência, até quanto a gente deve ir, né, em que profundidade a inteligência artificial deve assumir funções na nossa vida, e é disso que o Papa está falando. Mau uso de inteligência, uso excessivo de inteligência artificial, isso tem impacto sobre o mundo, principalmente porque, de um tempo para cá, como a gente está vendo um mundo em que a moral, o respeito pelo outro, a empatia, a ética, no sentido bonito da palavra, não no sentido falso da ética para inglês ver, não. A verdadeira ética, a verdadeira moral, a Igreja Católica tem assumido essa função, né? O Papa tem assumido a função de líder moral no planeta, que anda sem ética, que anda sem qualquer preocupação com valores, né? Vide o que está acontecendo nessas guerras todas por aí. Então é importante que essa autoridade moral se posicione dizendo, olha, precisamos dar atenção. A inteligência artificial está indo rápido demais, longe demais, e isso vai ter consequências drásticas para a humanidade. Eu ando muito preocupado, Tomás, Mayara, eu acho que vocês também, mas gosto de ouvir sempre, né? Acho importante ouvir, e lanço aqui ao nosso ouvinte. É preocupante, nós estamos falando hoje da morte de um fisiculturista que dedicou a vida, com todo respeito, com o lamento que eu tenho pela família, do sofrimento da família, mas como muitos fisiculturistas, dedicando a vida a um culto ao corpo, né? O próprio nome diz fisiculturismo, né? A cultura do corpo, né? É você alimentar a ideia de que a beleza está num excesso de musculatura. Mas em oposição a isso, nós estamos abrindo mão do nosso cérebro, estamos abrindo mão de usar a nossa inteligência porque a gente está cedendo isso para o computador. Então veja bem, se a gente extrapolar isso, um mundo em que o ser humano cultua o corpo e deixa a inteligência com as máquinas, é esse mundo que a gente quer? Como é que a gente vai sobreviver nesse mundo?
Muito bom, muito bom.
Preocupante demais.
Perfeito.
Bom, a gente agora, daqui a pouquinho, né, a gente vai falar das polêmicas no mundo do futebol, também é claro, sobre a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, mas agora é hora das principais notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000. Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora TMC, agora são 4 horas e 23 minutos. A gente segue atualizando, trazendo alguns dos principais destaques do dia. O Laboratório Paranaense Tecpar vai entregar 28 milhões de doses da vacina antirrábica para o Ministério da Saúde nesse semestre. A instituição, localizada em Curitiba, renovou o contrato para abastecer as campanhas de vacinação de cães e gatos em todas as cidades do país. O Tecpar é o único laboratório público do Brasil a fornecer o imunizante, garantindo essa produção contínua há 55 anos. Graças a esse trabalho, o Paraná não registra nenhum caso de raiva humana desde a década de 90. Quem usa o contorno norte em Almirante Tamandaré precisa redobrar a atenção a partir de hoje. A concessionária que administra a pista iniciou um desvio no quilômetro 12 para dar andamento às obras de um novo viaduto. Nessa primeira etapa, os motoristas que seguem em direção a Colombo vão usar uma nova faixa construída à direita da via. Já no sentido Curitiba, o fluxo continua pela pista atual. A alteração é necessária para que as equipes consigam conectar o asfalto novo à pista que já existe. Uma segunda fase de desvios está programada para o dia 8 de junho, quando o trânsito no sentido Curitiba será jogado para a nova pista da esquerda. Durante todo o período de obras, os acessos aos bairros Jardim, Ipanema e Lameia Grande vão continuar abertos, principalmente para os motoristas da região metropolitana. O viaduto faz parte do projeto de duplicação do contorno norte e os trabalhos pesados vão durar até o mês de setembro. A velocidade máxima no trecho em obras caiu para 40 km por hora e as equipes reforçaram a sinalização com painéis luminosos. A orientação é sair de casa mais cedo e reduzir a velocidade para garantir a segurança dos trabalhadores e evitar acidentes. E o Tribunal de Contas do Paraná identificou uma série de falhas nas obras tocadas pela Sanepar em todo o estado. A auditoria encontrou problemas na gestão dos materiais usados para consertar e ampliar as redes de água e esgoto. Os fiscais apontaram atrasos na realização dos inventários e até a falta de rastreio de itens contaminados. A investigação também descobriu que a empresa pública ainda usa planilhas de papel para contar o patrimônio e depois digitar tudo à mão nos sistemas. Para corrigir esses erros operacionais e o risco de desperdício, o tribunal cobrou 22 mudanças. A principal recomendação é que a companhia passe a usar ferramentas modernas de informática para evitar o trabalho em dobro dos funcionários. Além disso, além dos problemas no estoque, a auditoria alertou que a estatal fazia ressarcimentos, né, para os fornecedores usando métodos informais.
Faltam 17 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite chegada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Agora 4h27, seguimos até às 5 da tarde com o Link TMC. Daqui a pouco eu vou dar uma chegadinha no nosso chat, porque tem muita gente discordando do que pensamos aqui sobre as mudanças da escala 5x2, da escala, a mudança para a escala 5x2, e tudo bem, discordar é democrático. A gente volta a esse assunto daqui a pouquinho, tem gente concordando também. Você pode participar do nosso chat TMC News BR. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, pediu um novo adiamento do julgamento da morte de Henry Borel, de 4 anos, criança da qual era padrasto. A prorrogação foi solicitada após a defesa de Jairinho alegar que um dos advogados da equipe sofreu um infarto. Nossa repórter Rebeca Renzi acompanha essa sessão e conta todos os detalhes pra gente. Rebeca Renzi, você.
Boa tarde, isso mesmo, a sessão já começou 2 horas atrasada e o doutor Jairinho pediu então esse adiamento mais uma vez, depois de alegar um infarto, né, do seu advogado principal. A defesa dele é composta por 8 advogados e o MP falou: ok, se você vai pedir o adiamento, então a gente vai passar você para Bangu 1, que é o local, né, na penitenciária que é reservada aos criminosos de alta periculosidade. Atualmente o doutor Jairinho está em Bangu 8, que é justamente onde ficam os criminosos que têm segundo grau completo, etc., né? Tendo em vista isso, o doutor Jairinho concordou em seguir com o julgamento hoje, falou que não ia pedir esse adiamento. Ele inclusive fala que ele só permaneceria com o doutor Fabiano Lopes, mas depois disso ele falou que estava apto a continuar. Agora, a gente continua ouvindo a defesa a gente não conseguiu entrar no plenário, né? Foi proibida a entrada do plenário para acompanhar, mas atualmente a defesa dele ainda está fazendo alguns requerimentos, pedindo algumas anulações, enquanto a juíza ouve e o MP também. A juíza ainda não começou a dar o depoimento dela. Depois a gente vai ouvir ainda a defesa da Monique, que é a mãe, né, do menino Henry. Depois disso a gente vai ouvir hoje 4 testemunhas, que são as que estão cotadas para falar mais tarde. A gente ainda está escutando, porque agora a defesa dele está fazendo alguns pedidos. Por exemplo, eles pediram para Monique, a mãe, ser julgada antes do doutor Jairinho. O MP foi contra. Também questionaram algumas testemunhas que eram da Câmara Municipal junto com o Jairinho. Falaram também da escala completa dos profissionais do hospital. Enfim, eles estão pedindo, de fato, todo um relatório de pessoas que estiveram em contato com o menino Henry nos dias antes. Pediram um relatório de saúde, falaram que eles precisam ter acesso a todos os dados, medicamentos que a criança tomava antes de passar mal. Eles querem realmente todos esses relatórios, e agora a juíza está escutando e vendo se vai ou não acatar os desejos da defesa do Jairinho.
Obrigada, viu, Rebeca, pelas suas informações. Bom, hoje eu até me impressionei esse fim de semana, na verdade, quando eu li uma notícia falando de ebola, né? A gente ouvia falar disso há muitos anos, meteu medo em muita gente, né? Foi uma grande ameaça, enfim, ele voltou. E dessa vez tem um detalhe que assusta um pouco mais do que o vírus em si. É a vacina que salvou vidas nos surtos anteriores não está funcionando nesse novo tipo. O surto começou em 15 de maio no Congo, em menos de 48 horas já tinha atravessado a fronteira, chegado a Uganda. Já são mais de 900 casos suspeitos monitorados agora, 101 confirmados, 176 mortes. Vamos tentar não entrar em pânico, né? Nem ignorar o assunto ao mesmo tempo, com o médico infectologista Jean Gorenstein, para colocar isso em perspectiva. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente no Link TMC. E é isso que eu queria que o senhor fizesse aqui pra gente, né? A gente quando leu ali a volta do ebola, já dá aquele medo, né? Porque é uma doença altamente letal, foi muito letal na época, e agora de volta e ainda resistente à vacina. Tem alguma notícia mais tranquilizadora para nos passar? Boa tarde novamente.
Boa tarde, Mayara, Tomás, meu amigo Rodrigo e todos os amigos da TMC. É um prazer poder estar conversando com vocês. É importante a gente lembrar que o que nós vivemos agora em relação ao ebola, ele está absolutamente restrito ao continente africano. O que existe, na verdade, é uma multiplicidade de fatores que acabou fazendo com que essa doença acabasse se alastrando com velocidade. Uma é o diagnóstico tardio que foi estabelecido ali, o reconhecimento que já havia um surto e que de alguma forma acabou sendo banalizado. Por outro lado, conflitos que fazem correntes migratórias de pessoas fugindo literalmente esses conflitos étnicos e a inexistência de barreiras, sejam nas estradas, nos próprios países, de um país para o outro, fazendo então com que rapidamente a migração deste vírus acabasse acontecendo. Primeiro, é muito importante que a gente entenda como ocorre o contágio. O contágio é absolutamente interpessoal e íntimo. A gente percebe que as pessoas que são acometidas são pessoas que estiveram ou tratando, cuidando desses pacientes, ou que efetivamente estavam com uma proximidade muito grande, uma vez que a transmissão é por gotículas e saliva, portanto, caracterizando uma proximidade, ou contato com secreções ou sangue desses pacientes, uma vez que a gente sabe do curso de hemorragia. Por isso que não existiria o mesmo risco do que nós tivemos em relação à Covid.
Doutor Jean Gorenstein, tudo bem? Que bom reencontrá-lo aqui depois de muito tempo. Doutor, eu queria aproveitar do seu vasto conhecimento para falar de um outro assunto. Eu sei que isso não foi combinado, mas se não, não se importar, o rapaz que morreu com 22 anos, fisiculturista, morreu aparentemente de hipoglicemia motivada por uma aplicação de insulina. Eu queria só entender de um especialista, de alguém que eu confio, insulina é uma coisa que alguém pode tomar sem receita médica, sem apoio médico? O que é que tá errado nessa história aí, doutor?
Só uma correçãozinha, Alvarez, saiu agora há pouco que foi uma cardiopatia que ele tinha, mas a insulina pode ter relação. Então eu já aproveito e já junto os dois, porque a gente sabe que uma queda de insulina causa uma desidratação que pode, juntando com esse fato, né, doutor? Então é isso, acho que a pergunta do Alvarez é a que vale, mas era só para deixar claro.
O que é muito importante a gente lembrar, vamos analisar situações diferentes. Primeiro, o uso de anabolizantes. Os anabolizantes, o próprio nome já diz, eles têm como função aumentar massa muscular, mas a gente sabe que o músculo cardíaco também é uma massa muscular, a gente sabe que eu tenho alterações do próprio fígado que podem acontecer, alterações de colesterol, portanto do ciclo de gorduras. Então a gente entende que toda vez que alguém vai usar esses produtos, deve ter muita cautela e preferência acompanhado por um profissional da área médica que possa dosar de uma forma muito segura quais seriam os produtos, as dosagens que poderiam ser utilizadas, porque o risco é muito grande. Mas não é incomum que os fisiculturistas, além de quererem ganhar massa muscular, querem ganhar força muscular. E geralmente a insulina, qual é o papel dela? Ela é inserir a glicose que está no sangue dentro do músculo, dentro do fígado, por exemplo, enfim, de todos os órgãos. Mas, caso eu não tenha diabetes, ou seja, diabetes tem um nível de glicose muito grande, ou eu aplique uma miligramagem além daquilo que a gente chama, não chama miligramagem, mas unidades de insulina além daquilo que eu precisaria, ao invés de eu internalizar de forma mais lenta e gradual, eu o faço de uma forma muito rápida. A hipoglicemia acontecendo, ela gera alguns sintomas, que é tremor, sonolência, confusão mental, mas se ela cair muito acentuadamente e de forma rápida, o indivíduo perde a consciência. Mas, infelizmente, o Gabrielzinho estava sozinho em casa, então ele não foi acolhido por ninguém. Resultado disso, para que o nosso organismo funcione, a moeda energética é a glicose, que ele não tinha, e acabou, infelizmente, sucumbindo, evoluindo à morte.
Muito bem, doutor Jean Gorenstein, como sempre, muito esclarecedora a conversa com o senhor. A gente agradece pela sua atenção, pelo seu tempo, doutor.
Imagina, é sempre um prazer conversar com vocês e com todos os amigos da TMC. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço.
Olha, agora 4h37, a gente fala Congo aqui, mas sempre lembrando que o ebola acontece em Uganda e também na República Democrática do Congo, né? Antigo Congo belga, antigo Zaire, e não na República do Congo, são dois países diferentes. E a República Democrática do Congo estará na Copa e a Federação Congolesa, inclusive, passa a tomar maiores precauções, instruída pela FIFA. Os jogadores de Congo, comissão técnica, terão que ficar 21 dias de quarentena antes de entrarem nos Estados Unidos. Essa quarentena se dará por meio de uma preparação na Europa. Alguns jogadores de Congo já jogam, da República Democrática do Congo já jogam na Europa, não voltarão para o país, que era o roteiro original, uma parte da preparação, início da preparação da Copa acontecer lá na República Democrática do Congo. Isso não acontecerá mais, e quem está no país africano vai para a Europa, respeita esses 21 dias e só depois disso entrará nos Estados Unidos. 4h38, Fabiano Fará está com a gente com mais destaques do esporte, do futebol. Boa tarde, Fará.
Tudo bom, Tomás, Maiara, Alvarez, a quem nos acompanha. Cara, eu quero falar um pouquinho sobre a despedida de Pepe Guardiola do Manchester City. O City foi vice-campeão da Premier League. E o Guardiola, cara, ele também, o Bernardo Silva, quem tá no YouTube, tá acompanhando, também se despediu, né? Capitão da equipe do City. Cara, foi muito emocionante, muito choro por parte do Guardiola. Ele marca uma era, uma geração. Guardiola, não sei na opinião de vocês, mas na minha ele é uma referência técnica para os treinadores que surgem, para aqueles que ainda estão, tanto referência técnica como tática. O Guardiola, ele dividiu, né, o que é ser um treinador de futebol. Ele parece que reinventou esta modalidade com o jogo bonito daquele Barcelona que ele atuou e depois ele comandou. E agora no City, ele fica agora, Tomás, como uma espécie de consultor para o grupo City, né? Todos aqueles clubes que tem o City como SAF, como dono da Sociedade Anônima do Futebol, o Bahia aqui no Brasil, o Guardiola fica à disposição. Ele disse que está encerrando o ciclo como treinador neste momento para dar uma arejada na cabeça. Todo mundo sabe, né? Hein, Tomás? Ele passou por problemas particulares, acho, separação da esposa e tudo mais. Guardiola quer dar um tempo, quer partir para uma outra função. Mas ele marcou época. Por exemplo, Tomás, para você, quem é o melhor técnico do mundo hoje?
Ah, essa é uma boa pergunta. Eu não coloco mais
não o Guardiola. É o Guardiola, né?
Não coloco mais o Guardiola, mas o melhor de todos os tempos, para mim, disparado é o Guardiola, o técnico mais importante que reinventou o futebol, como você disse, discípulo do holandês Johan Cruyff, que por sua vez era discípulo do Rinus Michels, responsável pelo carrossel holandês. Mas a maneira, o toque de bola, a preocupação de ficar mais com a bola, que é a melhor defesa, é o ataque. A melhor defesa, no caso do Guardiola, é ficar com a bola. Se a bola está com você, não tem como você sofrer gol, a não ser que você jogue contra o próprio patrimônio. Então, o futebol do Barcelona foi assombroso, e na regularidade, nos campeonatos nacionais, que não são as Copas, não são as competições cujo imprevisto pode acontecer com mais frequência, num jogo só, um jogador ser expulso, um árbitro cometer um equívoco. Nos campeonatos nacionais de muitas rodadas, os números deles são assombrosos. Ganhou os 3 alemães que disputou pelo Bayern, ganhou a maioria dos espanhóis que disputou pelo Barcelona e ganhou 6 campeonatos ingleses de 10 disputados com o Manchester City. Quando não ganhou, foi vice-campeão espanhol e vice-campeão inglês. É um absurdo. O que esse cara fez no futebol é um absurdo, Fará.
Não, e tinha, gente, só uma coisa, né? O antes do Ancelotti, tinha o sonho, né, do brasileiro de o Pepe Guardiola comandar, sim, a nossa seleção, né? Realmente. E só um detalhe, no vídeo em que o Bernardo, ele passa a faixa de capitão para outro jogador, ele sai chorando, ele sai aplaudido, ovacionado ali do estádio. E é muito emocionante a hora que ele sai do campo e ele encontra o Pepe Guardiola e os dois choram, né? O Guardiola parece meio machão, tentando esconder ali, meio que tá chorando. Mas os dois choram e é um momento muito bonito, realmente emblemático do futebol.
É porque foi a despedida de ambos, né? Ambos deixaram o City, o Guardiola para um novo rumo, o Bernardo Silva também. Agora vamos para nossa realidade, Tomás, Maiara e Alvarez?
Bora.
Nossa realidade é o quê? É aquela confusão. O jogador não pode comemorar gol. Por exemplo, o Palmeiras estava dando uma sacola no Flamengo, mas uma sacola. Aí o Paulinho meteu o terceiro gol, o Paulinho que passou aí poucas e boas se recuperando de lesão, demorou pra caramba mais de um ano pra se firmar no Palmeiras, pra reestrear, jogou a Copa do Mundo de Clubes ano passado, ele fez nova cirurgia, ele que veio do Atlético Mineiro, foi comemorar. Aí ele fez sinal de silêncio pra torcida do Palmeiras, né, uma comemoração, e começou a comemorar virado pra torcida do Flamengo. E aí os jogadores do Flamengo já estavam tomando 3 no coco, partiram pra cima dele pra tentar fazer uma moral com a torcida. E o Paulinho explicou, Tomás Maiara e Alvarez, que ele é do Rio, a família dele tava no camarote, ele comemorou pra família dele. Mas até ele explicar isso, foi aquela confusão generalizada. No futebol brasileiro, tá chato até comemorar gol, viu?
É, total, eu vi.
Agora, deixa eu perguntar um negócio aí, Fará, que eu não gosto de perder a oportunidade de você aqui, eu gosto de fazer pergunta e ter polêmica aqui. Você é o rei das polêmicas. Você perguntou quem é o melhor técnico. Eu tava cheio de consenso aí, todo mundo ia falar Ancelotti, não é não? Depois do Guardiola.
Não.
Não.
Depois do Guardiola, tem outros, né, Tomás? Tem outros mais interessantes, né?
Não, eu acho que nesse momento, nem Guardiola, nem Ancelotti, acho que até recentemente o Jürgen Klopp, que também nesse momento tá fora do futebol como treinador, mas trabalhando, mais ou menos fazendo na Red Bull, o que o Guardiola vai fazer agora no Grupo City. Mas acho que os últimos anos do Klopp foram melhores do que do Ancelotti, do Guardiola. O Hans Flick, técnico do Barcelona, faz um trabalho nesse momento melhor, mas é um corte, entendeu? Uma coisa de momento. Mas se você pegar os últimos 10, 15 anos, para mim os dois melhores foram Ancelotti e o Guardiola. E um pouquinho
nessa
atrás...
Nessa ordem?
Não, Guardiola e Ancelotti. Guardiola pra mim é o maior de todos, já deixei claro. E nesse século você tem outros. Eu colocaria também o Jürgen Klopp e o José Mourinho, com um estilo de jogo que eu já não gosto tanto, mas que foi muito competitivo.
Não vai botar o Zagallo aí não, pô?
Não, nesse século não, mas o século passado, com toda certeza, o Zagallo foi um dos maiores técnicos do Brasil e do mundo. O que o Zagallo fez em 1970, Alvarez... Poucos treinadores fizeram, é a velha história dos 5 camisas 10 no mesmo time, história meio batida, mas vai colocar hoje 5 camisas 10 no mesmo time, vê se o seu time consegue jogar. O Zagallo fez mágica também na Copa de 1970, toda a minha admiração, meu carinho por Mário Jorge Lobo Zagallo, fenomenal Zagallo.
Gênio.
Bom, meu time não tem um camisa 10, que dirá 5, meu Deus do céu.
Valeu, Fará, muito obrigado.
Um abraço, gente.
Valeu. E daqui a pouquinho no Link TMC a gente tem entrevista para explicar como é que funciona esse mundo do fisiculturismo. Mas agora, as principais notícias da sua região.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, @ TMC News BR.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido pra você.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe. TMC.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
O trânsito é feito de vidas em movimento. De famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora é TMC, agora 4 horas e 47 minutos. Temperatura segue na marca dos 16 graus, a máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR é de 17 graus. E o frio faz com que o Paraná e mais 17 estados fiquem em alerta para o avanço de casos de síndrome respiratória aguda grave. O novo boletim do Infogripe, divulgado pela Fiocruz, mostra o crescimento das internações nas últimas semanas, principalmente por influenza A e vírus sincicial respiratório. As hospitalizações entre adultos e idosos, faixa etária que também concentra a maior mortalidade, têm aumentado conforme a Fiocruz no Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins. Já entre as crianças, a Fiocruz alerta para a incidência dessa síndrome respiratória aguda grave mais elevada em pacientes até 4 anos de idade, principalmente por causa do vírus sincicial respiratório. E já nas demais faixas etárias, o avanço das internações está relacionado principalmente à influenza A. Desde o início do ano, o Brasil já registrou 63 mil casos. Desse total, quase 30 mil tiveram confirmação de algum vírus respiratório. Nas últimas 4 semanas analisadas pela Fiocruz, o vírus sincicial respiratório respondeu por 44% dos casos positivos, seguido pela influenza A, com 24,5%, e pelo rinovírus, com 24,4%. E o Paraná foi reconhecido com a primeira colocação no ranking de sustentabilidade ambiental do Centro de Liderança Pública por incentivar a pavimentação em concreto. O estado foi citado como exemplo nesse mês em uma nota técnica do CLP que defende que gestores públicos levem em consideração